facebook.com/chuchubeleza.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você que acompanha a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam muito bem-vindos a mais um 3 em 1 aqui na Pan, um programa que você sabe muito bem, aqui é tudo em dose tripla, informação, análise e opinião. Hoje é dia 19 de maio de 2020, terça-feira, pois é, e nós estamos ao vivo, além da rádio, também nas nossas outras plataformas, tanto o Facebook quanto o YouTube e o Twitter. Eu queria já começar o programa de hoje dando o nosso boa tarde de sempre aos nossos comentaristas que sempre estão aqui conosco fazendo o programa ser esse sucesso que é hoje. Thaís Oyama, boa tarde para você.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Josias Constantino. Oi, audiência.
Ele diretamente de Brasília. Fala, Josias.
Tudo bom, Paulo? Boa tarde para você. Boa tarde para a Thaís, para o Constantino. Boa tarde especial para quem nos acompanha. Vamos em frente.
Muito bem. Diretamente dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Bora para mais um 3 em 1, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Josias e audiência. E vamos nessa.
Muito bem, vamos aos destaques de hoje. Ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeia 9 militares do Exército para atuarem na pasta. Reportagem revela que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou advogados do MEC em ações de interesse privado na Justiça. Além disso, o 3 em 1 também destaca a repercussão do caso Flávio Bolsonaro e o depoimento do empresário Paulo Marinho à Polícia Federal, que está agendado, gente, para amanhã, quarta-feira. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1, mas antes eu gostaria de falar para você que você pode sim participar do nosso programa, como sempre, utilizando a nossa hashtag no Twitter, 3 em 1. Participa com a gente sempre é muito grato a toda a audiência de vocês. Sejam muito bem-vindos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Pois é, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeou 9 militares do Exército para atuarem na pasta. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira. Além das nomeações, Pazuello designou o coronel e ex-secretário de Saúde em Roraima, Antônio Elcio Franco Filho, para ocupar o posto de número 2 do Ministério. Elcio já havia sido nomeado no final de abril para o cargo de secretário executivo adjunto no lugar de Carlos Alberto Andrade, que foi dispensado hoje. Durante o tempo em que Nelson Teich era o responsável pela saúde, outros 7 militares já haviam sido nomeados, inclusive como assessores do próprio ministro. Na ocasião, Teich afirmou que eram nomes indicados pelo próprio Pazuello e estariam temporariamente na pasta apenas para a resposta emergencial à pandemia. Qual a avaliação que você faz, meu caro Josias de Souza?
Olha, de saída, é preciso realçar que o general Eduardo Pazuello tem uma boa formação. É um militar formado na Academia Militar das Agulhas Negras, é um militar bem informado. Nessa fase agora de pandemia do coronavírus, foi popularizada uma expressão que é o hospital de campanha. Ela carrega um conceito militar. Era utilizada normalmente em campos de batalha para definir unidades médicas que eram improvisadas, tratavam ali dos feridos até que eles pudessem ser transportados em segurança para um hospital. Com o tempo, isso foi sendo transplantado para situações de desastre. E agora, no governo do Bolsonaro, está se criando uma novidade, que é o Ministério da Saúde de Campanha. É uma pasta hemorrágica submetida a uma gestão militar, até que o presidente consiga encontrar um médico que ature as suas idiosincrasias. Em todo o regime militar, nenhum dos generais ditadores teve a ousadia de colocar na pasta da saúde um ministro que não fosse médico. Nenhum. Chequei lá, todos os ministros da saúde da era militar foram médicos. No comando agora do governo civil mais militar da história, o Bolsonaro expurgou da pasta dois médicos, um pediatra, um oncologista, e mantém o general Eduardo Pazuello como um interino, que pode eventualmente virar efetivo se não for encontrado um especialista maleável o bastante para se ajustar às peculiaridades anticientíficas, eu diria, do presidente da República. O Pazuello vai transformando a pasta da saúde numa trincheira. Ele já vinha fazendo isso enquanto estava lá o ministro Nelson Teich. Ele já tinha nomeado 7 militares para cargos, sobretudo ali na Secretaria Executiva, que era a repartição que ele ocupava como número 2 do Ministério. E agora, sem o inconveniente da presença figurativa do Nelson Teich, que é um médico que ficou ali sangrando durante 28 dias no cargo de ministro, antes de cair, o general nomeia mais 9 militares. Alguns deles foram lotados em áreas de planejamento, de contabilidade, de execução orçamentária. Em setores assim, o rigor militar pode ser até útil. Os militares têm boa formação e podem fazer um bom trabalho nessas áreas. Mas há outras áreas, como, por exemplo, atenção de saúde, atenção especializada de saúde, monitoramento do funcionamento do SUS, que também foram colocados ali militares, e não sei se são as pessoas mais adequadas para tratar desse assunto. Nessas áreas, o militarismo pode ser tão inadequado quanto você usar um band-aid para conter uma hemorragia. Então, eu vejo dois riscos nessa operação. O primeiro é você consolidar o Ministério da Saúde como algo inútil no meio de uma grande pandemia. E o segundo risco é de comprometer a própria imagem das Forças Armadas numa gestão incompatível com as necessidades da tragédia sanitária que o país está vivendo. Nessas duas hipóteses, a pasta da saúde vai continuar sangrando, o que não é bom.
Muito bem, vamos ouvir agora o Rodrigo Constantino.
Olha, Paulo, eu vejo com uma certa naturalidade isso aí, até aqui, né? É um ministro interino, tudo indica que o presidente Bolsonaro está escolhendo, e dessa vez com um pouco mais de calma, um substituto, porque já foram duas substituições na pasta da saúde em meio a uma pandemia. Óbvio que isso não é uma coisa razoável, não é uma coisa desejável, gera um clima caótico. Então ele está escolhendo com um pouco mais de cautela dessa vez, para não errar de novo. E esse não errar significa justamente encontrar alguém que seja, sim, mais alinhado com a visão que ele tem, que obviamente não é de um especialista na área, mas tampouco eu acredito que um ortopedista político fale em nome da ciência. Já disse isso aqui várias vezes e repito, não gosto dessa tentativa de monopolizar a fala científica, né? Não é assim que o método científico costuma funcionar. O general que está ocupando de forma interina a pasta, ele obviamente tem um ciclo de confiança ligado a militares. Então a primeira característica é essa, ele vai escolher gente que ele conhece e confia. Então, a confiança, como primeiro quesito, vai, obviamente, levar a uma escolha de militares. Além disso, os militares são conhecidos pela honestidade, pela disciplina e pelo respeito hierárquico, que são virtudes, são características, talvez, também desejáveis num momento desses de, como lembrou o Josias, de quase postura de guerra, né, contra a pandemia. Ou seja, nós temos os hospitais de campanha, nós temos uma certa hierarquização, inclusive, para o meu gosto, muito centralizada, né? E tudo isso remete a tudo aquilo que os militares costumam ser bons, né, em fazer. Inclusive, a visão, via de regra, nessas formações que são muito boas, né, intelectualmente falando, dos militares no Brasil, ela tem um defeito, na minha opinião, que é exatamente a visão positivista. Essa coisa da técnica e da ciência, né, como instrumentos únicos que bastam para você organizar melhor a sociedade, de cima para baixo. Isso vai totalmente contra a minha visão mais liberal e humilde, cética, né, de aquilo que Adam Smith chamava de mão invisível, aquilo que o Prêmio Nobel de Economia liberal Friedrich Hayek chamava de ordem espontânea. Então eu tenho muito mais ceticismo em relação a essa tentativa de organizar tudo de forma militar, né, do que os próprios militares. Acho que na economia esse tipo de mentalidade causou um estrago muito grande durante o regime militar, em que pese essa fala toda sobre o milagre econômico e tudo mais. Então eu tenho um problema com isso. Agora, hoje nós estamos vivendo aí um risco muito grande, né, de corrupção. A pasta de saúde, assim como a pasta de educação, já é uma pasta muito visada, né, por causa do tamanho do orçamento. Em meio a uma pandemia que gera um clima de emergência, de compras às pressas, relaxando critérios de licitação e controle, tudo isso é um prato cheio para oportunistas de plantão, né, para os corruptos. Então, nesse sentido, eu acho que também há uma preocupação muito grande do presidente e do governo de colocar as pessoas das suas confianças e também militares, né, por conta de todo um currículo e uma respeitabilidade acumulada ao longo do tempo, para cuidar dessa área. Né? Então, é o ideal ter um bando de militares na pasta de saúde em meio a uma pandemia? Não é o ideal, mas eu tampouco dormia tão tranquilo assim com um político que está pensando agora já em 2022, que era ortopedista, que não tem nada a ver com pandemia, e que fazia discursos infindáveis, políticos, que agradavam a turma que quer ouvir apenas a mesma ladainha sobre isolamento, 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 ad eternum, como se isso fosse algum tipo de solução, de panaceia ao problema que vivemos. Não é.
Thaís Oyama.
Paulo, também não vejo nada a dizer contra a entrada de militares aí na operação. Os militares são notoriamente bons no planejamento de ações complexas, que envolvem grandes distâncias, grandes populações, e o general Pazuello, em especial, ele é visto como um trator no Exército mesmo, e também já coordenou ações complexas, a tal da Operação Acolhida, por exemplo, que recebeu mais de 200 mil venezuelanos na fronteira. Então, isso o credencia, de alguma forma, para coordenar esse tipo de logística. Agora, vamos combinar que ao nomear nove militares para a pasta na qual ele figura como ministro interino, ele não está agindo como ministro interino, ou pelo menos não está agindo sozinho, tem anuência do presidente para isso. O Planalto diz que ele está cuidando, que ele nomeou pessoas para cargos na área de logística, o que não é bem verdade, né? Dado que ele nomeou já o número 2, ele nomeou também o coordenador de finanças do Fundo Nacional, o coordenador de execução orçamentária, coordenador diretor de programa, são áreas estratégicas que extrapolam a logística, né? Não é bem isso. Então, das duas, uma: ou o general Pazuello, ministro interino, já foi informado de que ele não vai ser interino por muito tempo e vai ser, sim, o titular da pasta, o que eu não acho provável, porque, como a gente já disse aqui, os ministros militares palacianos são contra essa efetivação, até porque misturaria ainda mais o exército com o governo, e porque também o general Pazuello não é médico, obviamente. Então, eu acho que essa hipótese é muito improvável. Ou a segunda hipótese mais provável é de que, em comum acordo com o presidente Bolsonaro, o general está deixando a casa pronta para que, quando o novo ministro entre, não precise e não possa mexer lá, não possa mexer nessa casa. Então, na verdade, o que o novo ministro, e isso é bem temeroso, o que o novo ministro pode fazer lá vai ser emprestar o CRM dele, né, para o general e para o presidente, que, como a gente sabe, não é médico, tem lá suas crenças, e daí tudo indica, então, que esse novo ministro vai ser uma figura mais simbólica lá, e vai emprestar carteirinha de médico para ele, para que o presidente possa implementar as ações dele, as ações que ele deseja. E aí, no mais, lembrando que a gente entra aqui no quarto dia sem ministro da Saúde no meio de uma pandemia, e o presidente, para o meu gosto, está calmo demais.
Muito bem, vamos avançar então aqui na nossa pauta. No dia em que o Senado analisa votar o adiamento do Enem 2020, uma notícia envolvendo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ganhou destaque na imprensa. O jornal O Globo revelou que, nesta terça-feira, Weintraub usou os serviços de dois advogados depois de nomeá-los assessores da pasta em ações de interesse privado na justiça. Auro Hadano Tanaka e Vitor Sarfates Mehta foram nomeados como assessores especiais do ministro em 2019, recebendo cada um cerca de R$13 mil mensais. Os processos em que os dois advogados estariam envolvidos foram contra um escritor e dois veículos de comunicação. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que não há impedimento para que os escritórios de ambos os advogados atuem na defesa particular de Weintraub. Diz ainda que os profissionais não trabalham no Ministério em regime de dedicação exclusiva e que os honorários advocatícios foram pagos particularmente pelo ministro. Queria começar essa rodada com o Rodrigo Constantino.
Olha, Paulo, os esclarecimentos prestados pelo Ministério parecem encerrar a questão, mas independentemente de não haver crime, eu não gosto da mistura do público com o privado. Eu acho que é óbvio que vai existir uma região delicada, até porque vamos supor que você vai contratar empresas terceirizadas para prestar serviço para o Ministério. Quem que você vai escolher? Pessoas nas quais você confia, que você acredita que o serviço é bom, que você acha que são competentes e idôneas. E você tem um problema seu, né, pessoal, na física, que você precisa também de prestação de serviço. Você vai querer os mesmos critérios. Então é óbvio que existe uma região aí cinza, né, que é delicada. Mas sempre que você puder manter o mais afastado possível tudo aquilo que você faz no meio público, tomado com os recursos da viúva, né, nós, pagadores de impostos, daquilo que você faz na sua vida em particular, né, eu acho que é melhor, porque o nosso grande problema no Brasil, sem sombra de dúvidas, é o patrimonialismo. E isso a gente vê já indícios no governo Bolsonaro que a gente não está nem perto de se livrar desse mal. É um mal que assola o Brasil acima de qualquer agremiação partidária e ideológica. Né? É essa mistura que trata a coisa pública, que é a própria definição de república, como uma espécie de coisa nossa. Né? Então, se houve a diferenciação de fatura, se o pagamento foi na física, se não houve nenhum tipo de favorecimento nebuloso, né, com o uso de recursos públicos, menos mal. Mas podendo evitar esse tipo de coisa, evitaria um desgaste, até porque é um ministro que já não faz muitos amigos, né, pelo seu estilo. Na imprensa, então, nem se fala. E é óbvio que vão sempre procurar tudo que for possível para atacá-lo. O fato disso virar notícia e pauta me leva a crer que não acharam coisas muito pesadas. Né? Mas, ainda assim, podia ser evitado.
Thaís Oyama, podia ser evitado?
Sempre podia ser evitado, né, Paulo? E não acho que isso cheire bem, não. Você é ministro de governo, você tem assessores, advogados que são pagos com dinheiro público, e daí esses mesmos assessores aparecem te defendendo na privada, na iniciativa privada, por causa de processos que você, como pessoa física, moveu. Óbvio que isso não cheira bem, mas para que não fique dúvidas, basta que o ministro apresente os recibos. Ele diz que pagou os advogados do próprio bolso, então ele apresenta os recibos e pronto, não se fala mais nisso. Agora, o ministro, essas questões morais e éticas, para além dessas questões morais e éticas, o ministro Weintraub já oferece razões de sobra para ser criticado por outras razões técnicas, por exemplo, né? Essa discussão sobre o adiamento do Enem, por exemplo, é uma discussão muito importante, que envolve muita gente e que tem todos os motivos do mundo para estar em pauta. Então, as pessoas que defendem o adiamento do Enem têm razões muito boas. Elas dizem, por exemplo, que o acesso à internet não é igual para todo mundo, que os alunos mais pobres não têm material didático em casa, portanto, não têm condições de, nessa pandemia, estudar sozinhos, as bibliotecas estão fechadas, tudo isso facilita, quer dizer, ameniza a situação para os mais ricos e dificulta muito a situação para os mais pobres, ou seja, deixa os mais pobres em situação de desvantagem numa competição importante como o Enem. Tá, é uma discussão puramente técnica, e o ministro Weintraub é contra, mas por que ele é contra? Aparentemente, apenas porque quem ele considera adversário dele é a favor, porque razão nenhuma ele apresenta. Eu tomei cuidado de ler todas as entrevistas e assistir trechos de entrevistas também que ele deu na TV, falando sobre o assunto, e não há um único argumento de que ele se vale para justificar isso. Pelo contrário, chama a atenção o tremendo despreparo e desinteresse do ministro pelo assunto. É de uma apatia, de um desconhecimento ofensivo. Ele não tem nada para citar, nenhum argumento para colocar. Ele só diz que é muita maldade a gente adiar agora, ou então, isso não é o momento para se pensar em adiar. Ele não cita um único dado, ele não sabe quantas crianças estão sem aula, ele não sabe quantos estudantes estão sem aula presencial, ele não diz o que o Ministério está fazendo para compensar essas crianças que estão sem aula presencial e não presencial, ele não diz se existe algum plano para isso, ele não diz nada. Então, ele só fala que pode ser que, dependendo das condições sanitárias, o Enem seja adiado, como se fosse apenas uma questão de colocar um monte de alunos numa sala de aula e expô-los ao perigo de contágio. Não se trata disso. Trata-se de fazer uma competição em que uma parte dos estudantes está em franca desvantagem em relação a outros. Isso é uma coisa para ser discutida de maneira técnica, desapaixonada. E o ministro, ele chega a ser debochado, porque ele vê tudo pela lente ideológica. Então, quando ele foi perguntado sobre a internet não está acessível para todo mundo e tal, ele debochou, ele disse, ué, mas se a pessoa não tem internet nenhuma em casa, como é que ela vai fazer a inscrição para o Enem? Eu, pessoalmente, não achei graça nenhuma se isso foi uma piada. Então, eu imagino que deve ser um suplício para os ótimos técnicos que o Ministério da Educação tem trabalhar com um homem desses, com uma pessoa tão descredenciada, tão despreparada e tão sem apego, sem interesse pela pasta que ele cuida. Uma pasta muito importante, não é? Como todo mundo sabe. É um ministro da deseducação, além de ser um ministro muito sem educação. E PS, é balela essa história de que ele não aceitou o Centrão no ministério dele por princípios. Ele não aceitou porque o Centrão estava tirando o espaço dele, espaço que, aliás, ele não ocupa. E plantou essa informação nos sites para ficar bem com o público dele. Ou, nas palavras do chefe, cujo apreço ele preza tanto, para dar uma de gostoso.
Muito bem, Josias.
Olha, todo mundo acha que possui bom senso, mas, infelizmente, essa não é uma mercadoria tão bem distribuída. O Abraham Weintraub desenvolveu um método sui generis para identificar as pessoas sensatas. O ministro da Educação não enxerga bom senso em ninguém, exceto nas pessoas que concordam com ele. Como são cada vez mais raras as pessoas que concordam com o Weintraub, a pasta da educação virou um centro de polêmicas. Então, até uma decisão trivial, como a definição da data de realização do Enem, vira uma enorme controvérsia. Em tempos de pandemia, parece óbvio que o calendário se tornou móvel mesmo. Inicialmente estava marcado para novembro o Enem, mas está passível de adiamento. E há esse debate adicional sobre a falta de condições de alunos mais pobres de se preparar adequadamente para a prova, nas mesmas em condições de igualdade com quem dispõe de mais recursos. Internet, os alunos estão trancados em casa, as escolas estão fechadas. Então, cabia ao ministro admitir essa possibilidade de adiamento e abrir uma negociação com as partes interessadas. Mas o Weintraub não é um ministro simples. Aí, criada a polêmica, o ministro se candidata a aparecer novamente em cena com a cara de perdedor. Ele pode perder no Senado, que está na bica de votar em um projeto adiando o Enem, ou pode perder na Justiça, porque já tem um processo movido pela Defensoria Pública da União. Então, nesses dois casos, ele pode perder. E, simultaneamente, o Weintraub continua frequentando as manchetes de ponta cabeça, ora como autor de ataques a ministros do Supremo numa reunião ministerial conturbada, ora como candidato a um processo por improbidade administrativa, que é isso que está acontecendo neste caso aí dos servidores que tem dupla militância. O ministro namora com a improbidade quando utiliza dois advogados contratados como servidores do MEC, na gestão dele, para atuar em processos privados que ele move contra, acho que, dois meios de comunicação, um jornalista, pelo menos, e um escritor. Ele alega, o Weintraub, que o fato de terem sido contratados em regime de dedicação integral, veja o termo integral, não significa que os advogados estejam presos ao Ministério por um compromisso de exclusividade. Acho tudo isso muito questionável. O ministro alega, de resto, que pagou do próprio bolso os custos dos processos judiciais. É bom que ele tenha condições de provar isso, vai ter a oportunidade, porque ele ofereceu material, na falta de bom senso, ele ofereceu material para que o Ministério Público atue neste caso, e é muito provável que atue.
Rodrigo, você pediu a palavra?
Pedi sim, Paulo. Eu respeitosamente vou discordar dos meus colegas. É possível você discordar dos argumentos apresentados pelo ministro Weintraub, de quem, aliás, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não gosto nem um pouco do estilo, não necessariamente daquilo que ele ataca no MEC como um dos grandes problemas do nosso ensino, tanto que estamos aí na rabeira do PISA, que é a doutrinação ideológica e tudo mais, os Paulo Freirianos. Mas ele apresentou argumentos. Eu não sei se a Thaís viu a mesma entrevista que eu ou não, mas na CNN Brasil ele apresentou argumentos. Ele alegou que já são 4 milhões de inscritos e todos feitos pela internet. Há anos que é feito só pela internet a inscrição. Então, todo mundo que faz a inscrição tem acesso à internet. Ele está mais preocupado que o atraso pode prejudicar justamente os pobres, mais do que os ricos. A pressa em formar talentos é uma pressa que o país inteiro tem. E isso ele colocou muito bem ali, e eu acho que exige algum grau de coragem. Educação não é para justiça social, é para formar excelência. É uma coisa que a gente se perdeu ao longo dessas décadas paulo-freirianas, e está aí o resultado, né? Essa coisa igualitária que confunde educação com outra coisa, né? Com todo mundo andar mais ou menos igual. Ele não se mostrou intransigente. Ele disse, inclusive, que estava disposto a rever e poder eventualmente adiar, mas que não era hora de adiar, e está muito cedo para isso. E nesse aspecto eu concordo. E está dizendo hoje mesmo que o melhor caminho talvez seja escutar os mais interessados, os 4 milhões de alunos inscritos, o que eu acho a solução mais democrática possível, né? E ele, por fim, acusa, então, que essa polêmica toda é mais uma pauta ideológica de uma esquerda que não tem muito o que falar agora e está procurando picuinha, né? Então, ele inverte o sinal das acusações. Todo mundo acusa ele de ideologia o tempo todo, ele está chamando a atenção que há uma ideologia na turma que vive o atacando, não por questões técnicas, mas porque ele ataca justamente a turma de esquerda na educação brasileira, né? Então, é possível discordar, achar que os argumentos são fracos, mas ele os apresentou.
Ok, o Josias e a Thaís me pediram a palavra, vamos começar por ela, Thaís.
Eu só queria perguntar para o Constantino se ele entendeu por que, que o adiamento do Enem prejudicaria mais os pobres do que os ricos.
Sim, os mais pobres também têm pressa em se formar, aliás, mais do que os ricos, porque os ricos podem muitas vezes ficar dependendo de mesada de pai, mãe e tudo mais, enquanto que os mais pobres têm urgência ainda maior em relação ao trabalho, né?
Ah, porque eles se formariam antes, mesmo concorrendo em desvantagem?
Eles já estão concorrendo em desvantagem sempre, Thaís. O mundo não é igualitário. Se você
então,
tem acesso a viagens
para
a França...
Então, ainda não entendi por que o adiamento prejudicaria mais os pobres.
Hã?
Eu continuo não entendendo esse argumento. Por que o adiamento prejudicaria mais os pobres do que os ricos?
Porque os pobres normalmente têm mais pressa ainda. Isso é uma das hipóteses.
Mesmo em desvantagem.
Eles dependem de ajuda, inclusive financiamento, como as bolsas que existem do Estado e tudo isso. Então, quem pode dar o luxo de ficar em casa fazendo panelaço para derrubar presidente é normalmente filho de elite. É essa turma que sempre
não se trata disso,
preencheu,
né,
os quadros
agora,
do pessoal.
Trata-se,
né,
de Enem, não de panelaço.
Vamos lá, Thaís. Você encerrou o seu comentário ou quer falar mais alguma coisa?
Sim, encerrei.
Josias.
Eu acho que está em discussão aqui. Primeiro, não me parece adequado que um ministro da Educação diga não está preocupado com a desigualdade social. Isso deve estar no epicentro das preocupações de um ministro da Educação num país tão desigual quanto o Brasil. Mas muito bem, nós não estamos falando aqui do prazo de formação. Isso não vai afetar o prazo de formação. Nós estamos falando na marcação da data de uma prova, não na pressa que o sujeito tem de se formar ou não. E, sendo o país desigual como é, não parece razoável que você considere desnecessário ou menor esse debate sobre a igualdade de condições, que nunca será, a igualdade absoluta não será atingida, porque uma coisa é você ter um estudante que está se formando ali no ensino médio numa escola caríssima da iniciativa privada, com boa formação, livros a granel, e outra coisa é um jovem que, para alcançar um nível parecido, para roçar o nível do outro, tem que ralar numa escola pública. Então, a igualdade não será atingida. Agora, você tornar essa desigualdade, esse fosso ainda maior, e não se dispor a discutir, pelo menos, o adiamento, que vai minorar o problema, se não conseguirá resolvê-lo, acho que é até desumano. E o ministro está falando agora em adiar, admitindo, porque já se criou a polêmica. Então, na inauguração do debate, ele disse, não, a data está marcada, a data é essa, e ele não admitia postergar. E agora ele fala em dialogar, mas é uma fala insincera, porque se ele quisesse de fato dialogar, ele estava chamando, sem esse discurso vazio de ideologia. Todo mundo que está do outro lado, para o ministro, é um fantasma ideológico. Não é hora disso, é hora de discutir tecnicamente o que fazer para reduzir o dano de alguém que entra numa prova em condições de competição desvantajosas em relação a quem está desfrutando da quarentena com acesso a livros, acesso à internet, tendo acesso aos professores, porque a internet funciona. É disso que nós estamos falando, não é de ideologia.
Constantino, para a gente encerrar e ir para o break.
Bem rapidinho, o combate às desigualdades já é uma ideologia, mas tudo bem, não quero nem entrar nisso. Ele citou um outro argumento, o lobby das faculdades particulares, com empresa, com ação listada em bolsa, que valem bilhões. Veja, os mais ricos, eles não vão ficar prejudicados e não vão perder o ano. Os mais pobres...
Acho legítimo que a oposição leve isso para o Conselho de Ética e tente fustigar. É esse o papel da oposição. A oposição pode vir a fazer o mesmo com o Bolsonaro se, eventualmente, no inquérito que corre agora no Supremo, não ficar materializado o crime, mas se ficar uma evidência ali de que, politicamente, o presidente não ficou bem. Então, acho que o presidente corre mais riscos na área política e o filho dele do que na área jurídica. É preciso ver como acaba o inquérito.
Rodrigo Constantino.
Olha, Paulo, eu acho que a parte criminal aí realmente vai depender muito de provas. O empresário Paulo Marinho é alguém tido como sério, mas a denúncia tem que ter provas. Se for apenas a palavra de um contra de outro, ainda mais ele se tornando um político adversário agora do bolsonarismo, eu acho que isso não vai adiante. Quando o PT, o PSOL e a Rede, e vale notar, né, que a Rede tem um verniz mais moderado, mas está sempre na essência ao lado do seu velho pai petista, né? Quando esse trio vai contra, e é a natureza da oposição, é verdade, mas quando vai contra o Bolsonaro, isso só fortalece o bolsonarismo, né? Porque qualquer pessoa que tem juízo olha para essa oposição, né, e vê que aí não está nenhum tipo de alternativa moderada. É uma palhaçada, né? Falar que alguém que está junto com o PT está falando em salvar o Brasil de qualquer coisa, ainda mais de desvios éticos. É uma piada de mau gosto. Então, o que veio de informação nova à tona, não justifica nada contra o Flávio, né? Por que que o PT não tem a coragem de mover alguma ação contra a Polícia Federal? Seria até engraçado de ver uma coisa dessas. Mas a denúncia é de respeito a algum delegado. É o delegado que teria cometido um crime, né, vazando a informação para a família Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro sequer tinha assumido a presidência, não estava nem no poder ainda, né? Então, eu acho que isso aí realmente, a princípio, a exceção de um batom na cueca, alguma coisa que vem aí com uma evidência muito concreta, isso vai ficar a palavra de um contra a palavra de outro e acredito que tende a se esvaziar. Agora, o Flávio Bolsonaro realmente está protelando e fugindo do encontro com a justiça sempre que pode, né? E por isso mesmo está muito discreto, com a atuação muito discreta no Senado. Mas eu queria só chamar a atenção que pelo menos uma coisa ele fez que eu acho que faz algum sentido nesses dias. Ele provocou o MPF e parece que foi acatado para investigar a possibilidade de supernotificação em mortes por Covid em São Paulo, né? Que tem, obviamente, o estado que tem mais óbitos aí, né? 5 mil, se eu não me engano, já. E isso aí realmente é alguma coisa que está começando a levantar algumas suspeitas e incomodar. Muitos falavam de subnotificação no Brasil, mas a gente começa a ouvir casos anedóticos, né, de gente que sabe que o seu parente, que o seu amigo não morreu de nada perto de coronavírus e assim foi considerado o óbito. Então é algo que, sem dúvida, precisamos esclarecer e investigar também.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, são só 3 minutinhos, aguenta aí que daqui a pouco a gente está de volta.
A menina dele, né, ele leva em grandíssima consideração a opinião das redes, os likes que ele recebe, os compartilhamentos e tudo isso, é o capital político dele. Então, ele está ciente de que a secretária Regina Duarte não está fazendo sucesso com essa turma dele das redes sociais, desde que ela demitiu lá aqueles olavistas. Os bolsonaristas não perdoaram a Regina Duarte, ela passou a apanhar que nem um cachorro sarnento, e aliás, abro parênteses aqui para dizer que ela passou a apanhar, na verdade, de todos os lados, depois daquela entrevista que ela deu para a CNN, e que não contribuiu para melhorar a imagem nem a biografia dela. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro, ele de novo não tem pudor nenhum em expor seus colaboradores e jogar a eles aí a apreciação dos pitbulls da internet para ver se eles comem, devoram e chacoalham e cospem o que restou. Ele, para variar, ele está fazendo aí um experimento, jogou o nome para ver o que a turma acha e vai soltando os balões de ensaio dele como sempre fez. A Regina Duarte está sendo fritada em praça pública e eu acho que essa altura ela já deve estar mortalmente arrependida de ter entrado nessa fria. A saída dela do governo é certamente uma questão de tempo.
Constantino, você acha que também é questão de tempo a Regina Duarte sair do governo?
Eu não sei dizer, Paulo. Eu acho que realmente ela foi ali alvo de muitos ataques de uma ala do bolsonarismo que acusa de ter colocado ali gente do PSOL na pasta e tudo mais. Eu acho que a Regina Duarte veio com uma mentalidade de tentar construir pontes numa pasta que está muito polarizada, porque é obviamente um ícone simbólico da tal guerra cultural. E nesse aspecto é verdade, né? A patota da esquerda, aquilo que o Lobão chamava de máfia do Dendê, tomou conta, né, dessa pasta há muito tempo no Brasil e vem usando o Estado como um instrumento para fomentar essa ideologia, né? Então, eu particularmente não gosto de nenhum tipo de predomínio ideológico estatal na pasta da cultura, por isso mesmo que eu sou a favor do fim do MINC, né? Antes era Ministério, agora é Secretaria. A cultura de uma nação é algo importante demais para ficar a cargo de políticos e burocratas. Então, sem dúvida, é deselegante o presidente divulgar uma entrevista na qual o sujeito se diz à disposição para substituir a atual secretária, né? Isso, no mínimo, não pega bem. A Regina Duarte largou uma posição muito boa em termos financeiros e tudo para entrar num vespeiro, né, e está sendo atacada de tudo que é lado, porque após essa entrevista mencionada na CNN, ela recebeu inúmeras pedradas da turma do ódio do bem, né, daqueles super tolerantes que não toleram uma divergência da mentalidade progressista, e agora ela está sob ataque de tudo e todos, né? Então, não sei se ela aguenta e se o presidente vai mantê-la no cargo, mas espero que sim. Acho que ela vai tentando ali, pelo menos, construir essas pontes necessárias no país cindido.
Josias, você acha que com essa atitude, né, nas entrelinhas, o presidente Bolsonaro está forçando um pedido de demissão da Regina Duarte?
É o que parece, e não é a primeira vez. O presidente já fez isso com outras pessoas, né? E é muito curioso que você tenha personagens como esse ator, né, o Mário Frias, que se oferece gostosamente para ser ministro de um governo, né? Muito curioso que isso ocorra, sobretudo quando você atropela nesse seu oferecimento uma colega de ofício, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: ninguém se afoga porque caiu na água, se afoga porque permanece lá. E a Regina Duarte permanece nessas águas turvas do governo Bolsonaro porque quer, e ela fica se agarrando a jacarés ali como se tronco, voltou ainda, está cercada de adversários. E como ela não pôde acabar com a guerra ideológica na Secretaria da Cultura, que dizia ser o seu objetivo, ela acabou se ajustando ao discurso e à ideologia do presidente e dessa turma mais radical que o cerca. Nessa entrevista à CNN, a Regina Duarte fez um papel patético. Ela primeiro justificou o silêncio em relação à morte de personagens importantes da cultura, que tinham acontecido essas mortes ali naquele período. Aí ela disse: ah, será que eu vou ter que virar um obituário? Mas ela tanto considerava os personagens importantes que mandou cartas privadamente para as suas famílias. Então, se não era para se considerar um obituário, para que se comunicou com as famílias em privado? Depois ela cantarolou na entrevista aquela marchinha preferida do ditador Médici, né, para frente Brasil, contemporizou com a tortura, com a morte nos porões da ditadura, disse que sempre houve tortura, não quero arrastar um cemitério nas minhas costas, quer dizer. E de certa maneira, ela contemporizou, não sei se nem celebrizou a própria fritura, porque ela disse: estou adorando estar aqui no governo. Então, ela fez a opção por permanecer nesse papel, que seguramente é o pior papel da carreira da Regina Duarte. Quando ela tomou posse, há 2 meses, pouco mais de 2 meses, ela disse que aceitou ingressar no governo Bolsonaro porque o presidente prometeu a ela carta branca e uma Secretaria da Cultura de porteira fechada. Como o Sérgio Moro, a Regina Duarte acreditou em Papai Noel. E agora ela se assombra porque quer. Porque a assombração só aparece para quem admite se assombrar com elas. Se ela não quisesse, ela teria saído. Agora, claramente, não me parece que haja um ambiente para a permanência dela. O ambiente é hostil. O ambiente é de quem está sendo empurrada para fora do carro.
E olha, a gente ainda tem tempo para ler mais uma última nota aqui para vocês e registrar que o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira alguns vetos à lei que cria a linha de crédito para auxiliar as micro e pequenas empresas. A ideia do Programa Nacional de Apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, o PRONAMPE, é ajudar os empreendedores a lidar com os impactos da crise do novo coronavírus. O valor dos empréstimos será de até 30% da receita bruta anual da empresa em 2019. Já o montante máximo do benefício será de R$ 108 mil para microempresas e de R$ 1,4 milhão para pequenas empresas. A verba poderá ser usada para pagar o salário dos funcionários ou para capital de giro, com despesas como água, luz, aluguel, reposição de estoque, entre outras. O projeto ainda proíbe o uso dos recursos para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios do negócio. Já queria aproveitar cada um 30 segundos para a gente já se despedir. Se vocês quiserem também fazer algum comentário, fiquem à vontade. Thaís Oyama.
Eu só queria dizer que com veto ou sem, é uma ação concreta a ser comemorada, né, do governo, voltada para minorar o prejuízo das pessoas e que sai daquele plano da disputa política, da retórica oportunista, do delírio, das soluções mágicas. Quisera a gente tivesse outras como essa, Paulo.
Perfeito, Thaís. Obrigado, viu? Até amanhã.
Tchau, Paulo. Tchau, Josias Constantino. Tchau, audiência. Até amanhã.
Rodrigo Constantino.
É isso aí, uma medida necessária. Entrevistamos hoje no Jornal da Manhã o presidente da Sebrae. O acesso das pequenas e médias empresas ao crédito é algo difícil num país tão dominado por poucos bancos também. O Estado está fazendo sua parte, mas isso não é substituto da retomada da atividade produtiva.
Até amanhã, Constantino. Valeu.
Boa noite a todos.
Josias de Souza.
Olha, eu queria só realçar que não há dúvida quanto ao mérito da iniciativa. Mas não é possível que na situação que está sendo atravessada aí por essas empresas, o governo imponha aos bancos, sistema financeiro sobretudo, imponha tantas limitações para ter acesso a esse crédito. O governo tinha prometido em 27 de março algo como 40 bilhões em linha de crédito. Até agora, as empresas só tiveram acesso a 1,6 bilhão desses 40. Então, me parece que não está funcionando e é preciso fazer funcionar.
Tchau, Josias. Até amanhã. Aquele abraço.
Até amanhã.
Ponto final no 3 em 1. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nos vemos amanhã, quarta-feira, às 5 da tarde. Tchau.
A notícia que você quer.